Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. E hoje eu tô aqui com o Pedro.
Bom dia, Tomás, bom dia a todos. E cara, que semaninha na NBA, cara. Que semaninha movimentada aqui na NBA. Porque episódio passado, se vocês se recordam, a gente falou muito do Brooklyn Nets. Do porquê que o Brooklyn Nets não tava funcionando e que estavam jogando tudo nas costas do meu Ben Simmons. Mas estavam jogando tudo nas costas do meu Ben Simmons. E depois de a gente ter gravado aquele episódio, rolou ainda um jogo do Brooklyn Nets que ele deu um airball numa bandeja. Daí eu falei, porra, daí é foda, né, cara? Não tem como defender o Ben Simmons, mas eu não vou falar de Ben Simmons aqui, Thomas. Porque, pá, eu tava na aula mexendo no celular, não façam isso, por sinal. E, cara, eu olho, pá, Steve Nash demitido. Eu falei, caralho, aí eu vi coisa. Tá acontecendo alguma coisa, o Brooklyn Nets tá se mexendo. E o que, que a gente falou episódio passado, Thomas? Não sei se tu te recorda qual foi o principal termo abordado no episódio passado.
Não me recordo, Pedrinho.
Foda, isso foi completamente insanado porque eu já tive essa conversa com o Tomás, mas faltava sexo nesse time do Brooklyn Nets. Esse pra mim era o diagnóstico principal do time do Brooklyn. Então o que, que eles foram fazer? Nada mais, nada menos, trouxeram Ime Udoka pra comandar esse time, Tomás.
É, e isso teve outras reverberações também, né? O Steve Kerr lá do Golden State Warriors falou que, cara, qualquer um na pele do Steve Nash não ia conseguir fazer mais do que ele fez, tá ligado? Já o Marcus Smart, do próprio Boston Celtics, disse que ficou... Dizem, né? Que ele ficou puto com a direção da franquia. Porque, caralho, meu, o cara fica suspenso da NBA e quando ele tá pra voltar, pum, vai pro Brooklyn Nets, tá ligado? Então, ele ficou puto, com razão. E vamos ver se Brooklyn Nets vai começar a gostar de jogar ou não, né? A gente vai falar mais disso pra frente do episódio.
Não, mas, ô, Tomás, pensa o alívio... Pensa o alívio do Steve Nash não ter que mais trabalhar com o Kyrie Irving, cara. O cara é maluco, velho. O cara é maluco, velho.
É, o cara é simplesmente doido na cabeça, mas ele fez uma coisa legal, hein? Agora eu tava olhando antes da gente começar o nosso episódio.
Cuida ele que tu vai falar.
Ele vai doar R$500 mil pra uma instituição de combate... combate ao ódio, um negócio assim. Um negócio meio genérico, vamos combinar.
Por que que tu acha que ele vai fazer isso? Talvez seja para umas coisas que ele compartilhou no Instagram.
É verdade.
Não nada tão sério assim.
O cara tá querendo comprar a inocência dele, né? Fazer o good guy.
É, não, teve aquela entrevista dele. Ah, cara, eu não vou entrar porque isso é polêmico. E, cara, o Kyrie Irving não me desce mais, cara. O Kyrie Irving, se eu encontrar ele na rua, eu vou tirar uma foto, mas vai ser tipo, pô, uma foto sem sorrisinho, velho.
Sem risadinha.
Sem risadinha, velho.
Não, tá certo. Esse cara é polêmico e não dá pra ficar dando moral pra ele. Outro cara polêmico agora, esse engate vai ser foda. É o Russell Westbrook. A gente tá vendo que, cara, o Lakers... Será que o Lakers tá voltando a sorrir? Voltando a jogar?
O homem tá jogando bola, Tomás. O homem reaprendeu a jogar basquete vindo do banco, cara. Quase metendo triplo-duplo pra cima do teu Pelicans simplesmente no primeiro tempo. Jogando muita bola, infiltrando, dando assistência e se divertindo em quadra, cara. Porque todo mundo tava preocupado com a saúde mental do Westbrook, né? Então, cara, o cara tava se divertindo, tava fazendo binóculo, dando assistência pro Anthony Davis. Tava levando a torcida à loucura. Então, cara, Westbrook feliz, sexto homem podcast feliz. Então, bora pro episódio, Tomás.
Galera, assim como semana passada, a gente falou de prêmios individuais dos novatos, dos rookies, né, que já saíram os power rankings, a gente vai decidiu falar hoje um pouquinho sobre os prêmios individuais de MVP, né, o melhor jogador da temporada, que é claro, a gente vai ter aqueles jogadores que sempre estão ali no páreo, a gente sabe muito bem quem são eles, e também algumas surpresinhas aí para trazer para vocês, né.
Cara, as surpresinhas são puro clubismo, já vou adiantar para vocês as surpresinhas. Se preparem que vai ser um show de clubismo. Mas, cara, se esse título de MVP não for do Luka Doncic ou do Giannis Antetokounmpo, eu sou um chocolate alpino, Tomás. Porque o que esses dois estão jogando bola, cara? Não vai fugir desses dois. Lógico, tem outros nomes que a gente vai falar mais pra frente, que nem a gente já falou no outro episódio. Jason Tatum, que a gente não vai comentar aqui. A gente chegou a falar até do Stephen Curry, mas agora o Warriors tá uma draga desgraçada. Mas, cara, o começo de temporada do Luka Doncic e do Giannis é simplesmente um absurdo. O Luka tá metendo 36 pontos por jogo, Tomás. O Luka tá... Lógico, o Mavis tá cambaleando. O Mavis não tá conseguindo engatar uma sequência. Tá 4-3 na conferência. Só que, cara, o Luka tá carregando. O cara bateu simplesmente o recorde do Michael Jordan e agora igualou ao recorde do Wilt Chamberlain de primeiros 7 jogos da temporada, mais de 30 pontos.
Isso é
Cara,
absurdo.
o Luka
Isso é muito
Doncic tá
absurdo.
caminhando para ser hoje o melhor jogador da NBA, quiçá nessa temporada, porque, cara, eu vi várias discussões que a gente pode levantar aqui no Instagram. Não vou lembrar de qual podcast que foi, era um podcast da gringa, que falou que o Luka Doncic não era top 4 hoje na NBA. Tu discorda disso, Thomas?
Cara, o Luka Doncic, eu acho que o Luka Doncic é top 2 da NBA, tá ligado?
Ele só
Top
perde pro Giannis, cara.
3. Top 3. Tem o Ja Morant, Giannis Antetokounmpo e ele. Pra
Não,
mim,
eu
esses são os
acho que
top 3, né?
se a gente for pegar, tipo, não só no começo da temporada, mas hoje, tipo assim, os melhores jogadores da NBA hoje,
Tá.
eu acho que o Curry ainda tá em cima do Ja, tá ligado? Eu acho que o Ja ainda não tá nesse top 5. Mas,
Porque não se
meu,
provou? Porque não teve tempo de se provar.
lógico, ele tem que levar o Memphis a. Ele tem que conseguir carregar o Memphis até uma seed muito alta, que é o que o Doncic não tá conseguindo fazer. Então, nessa discussão, eu acho interessante falar que o Doncic não tá conseguindo carregar o Dallas na temporada regular. Playoffs é outra história. Mas só que com a bola que ele tá jogando e com o time que ele tem em volta, se esse cara não for top 2 da NBA hoje, eu não sei quem que é o top 2, com todo respeito.
Não, não, pra MVP de temporada regular, eu acho que o Doncic. É que o Doncic tem esse problema, né? Que tu acabou de comentar. O problema é carregar o Dallas Mavericks durante a temporada regular. A gente sabe que isso conta muito. Tanto que com os cálculos que tipo, o Basketball Reference, que é um. Enfim, é óbvio, um site de referência de basquete. Eles fazem uns cálculos e muito do coeficiente desse cálculo é baseado em como o time tá. Sabe, em qual é a influência do jogador sobre o time. E por isso que eu acho que o Luka Doncic ainda fica atrás do Giannis, porque, porra, véio, os caras estão com 7-0, começaram a temporada com 7 vitórias. O Giannis é simplesmente absurdo. Então, assim, eu acho que a briga é boa se o Dallas começar a andar, se o Luka Doncic começar a puxar o Dallas, tá ligado?
É, realmente, esse começo de temporada, se o Doncic não puxar o Dallas, que a gente falou, o Giannis já é o MVP com 3 semanas de NBA. Porque, cara, Bucks 7-0, só repetindo o que o Tomás falou. E o Giannis, na minha opinião, galgando para ter o melhor começo dele na história da NBA. É impressionante como esse cara só evolui. Eu juro, desde que ele entrou na liga, ele devia ganhar o prêmio ininterrupto de Most Improved Player, cara, porque cada temporada ele evolui mais fisicamente, defensivamente, ofensivamente. Ele tá adicionando bola agora, cara. Ele tá chutando bola, velho. Eu juro, eu tava vendo o jogo do Bucks e do Sixers, acho que foi no começo da temporada. E daí eu apostei que o Giannis ia fazer menos de 20 pontos, tá ligado? Eu não botei na KTO porque eu não tive tanto culhão assim, tá ligado?
Sim.
Mas daí, meu, começou o jogo e ele não jogou tão bem aquele jogo. Esse foi, acho, o pior jogo dele da temporada. Ele meteu 22 pontos. Só
Nossa.
que, cara, foda, né? E ele quase
Não,
meteu um
não.
triplo-duplo. Não, ele meteu um triplo-duplo. E daí, meu, ele foi e do nada ele puxou um pull-up na cabeça do garrafão e chutou na cabeça do PJ Tucker. Eu falei, tá, o que que aconteceu? Agora o Giannis, que é o Giannis, a gente conhece o Giannis, tá virando o Kevin Durant também, velho. Fudeu, tá ligado? A gente tá criando um monstro. Então, com esses seus 33 pontos por jogo, 12 rebotes, 5 assistências, anulando todo mundo na defesa. Porque, meu, MVP não se trata só de atacar. MVP não se trata só de estatísticas. Só na época do Westbrook lá, que ele meteu um triplo-duplo de média.
Não
Mas,
tinha
meu,
como não dar. Não tinha como
não.
não dar o MVP
Não,
pra ele,
a
então.
gente defende, isso. Mas, cara, o Giannis ajuda o Bucks dentro das quatro linhas, ele ajuda na defesa, ajuda no ataque, ajuda no vestiário, ajuda em tudo. Cara, tu viu os vídeos do vestiário do Bucks, velho?
O cara meteu um Bolsonaro dentro das quatro linhas da Constituição.
Porra, velho. E daí, meu. E daí, velho, o Giannis, tipo, ele começou a distribuir os um freaks pra galera, velho. E daí ele distribuindo pro Steph, cara, esse vídeo me deu vontade de trabalhar no Milwaukee Bucks, não importa o quê. Só trabalhar no Milwaukee Bucks, cara, porque deve ser muito foda, cara.
É, não, o Giannis, ele tem também. A gente comentou, eu tava vendo um episódio nosso mais antigo, que a gente falou, meu, o Giannis é muito bobão, assim, tá ligado? Ele é muito. Mas é que ele é muito animadinho, sabe? E isso eu lembro que na época, quando eu falei, me deu raiva, tá ligado? Mas olhando agora, tipo, é o jeitão dele, não tem jeito. E, tipo, agora eu acho que a gente falava disso porque ele tinha todos aqueles problemas de não ser clutch, né?
É verdade.
De não jogar no clutch time. Mas, cara. Ele é absurdo. Tipo, isso a gente resolve lá nos playoffs, tá ligado? Ele já ganhou um título também, né? Não dá pra dizer que o cara não. O cara é sempre pipoqueiro, mas, tipo, MVP tem a ver com a temporada regular. E o que ele tem feito agora com o vestiário, que tu falou? Cara, é um negócio que bota o vestiário todo pra cima, tá ligado? Que mexe com o time, né? É um líder. Ele é um líder também.
Cara,
E eu acho que isso é muito importante.
e eu acho que hoje eu vou levantar uma hot take aqui, meu, porque eu acho que o Giannis superou o Curry em carisma, cara. Porque o Curry é um cara simplesmente mais carismático do universo. Eu defendo isso, eu sei que ele tem os haters por causa que são haters do Golden State, mas não tem como odiar o Curry, cara. O Curry é simplesmente o cara mais legal do universo, tá ligado? E o Giannis tá galgando pra assumir esse posto e ainda mais jogando a bola que ele tá jogando, facilmente ele vai ser o MVP essa temporada, na próxima e na outra. E, meu, o Bucks vem assustador pra essa temporada. Eu sei que agora a gente não vai falar do Bucks, mas o Bucks vem assustador, Tomás.
É, meu, eu acho que o. Bah, eu não sei afirmar, assim, carimbar que o Giannis é o cara mais carismático, mas ele, meu, ele com certeza é a mídia da NBA. Ele que tem carregado a mídia da NBA. Tu abre o Instagram depois de um jogo do Giannis, é só coisa dele, é só enterrada dele, é só ele com ele microfonado, tá ligado?
Cara, eu acho, falando nisso, eu acho que ele e o Doncic hoje são a cara da NBA. Eu acho que eles estão superando o LeBron James e Stephen Curry.
É, porque, por exemplo, isso também deve acontecer na temporada passada, e o Curry meio que ganhou mais carisma por causa do playoffs, né?
Sim.
Ele ainda é um cara muito carismático, mas a briga não é essa, né? A briga não é pra ver
É,
quem
não,
que é
é
o.
porque agora a gente entrou em outra
Quem que eu.
discussão. E se a gente for entrar no carisma, vão ter vários jogadores, mas na bola que o Jamoran tá fazendo, Tomás. Um cara que tá no que é a sua quarta temporada na NBA e tá simplesmente dominando a liga. Ele acho que é o armador hoje. Ele é o armador mais dominante facilmente. É o armador mais difícil de ser marcado, tanto que ele tá fazendo 32 pontos por jogo, 5 rebotes, 7 assistências. Fez jogo de 49 pontos, 38, 37. Tá empacotando todos os times. Eu acho que a galera não aprendeu ainda a marcar o Jamoran. Simplesmente não tem como, porque ele tá rodeado de shooters, então é muito fácil pro Jamoran jogar. Tipo, ele consegue se encaixar muito bem com esse estilo de jogo do Memphis. Tanto que o Memphis tá em quinto colocado na conferência, né, Lucas?
Sim. Não, o Jamoran, ele é o famoso, meu, ele é um grilo, tá ligado? Ele é magrelo, mas ele pula pra caramba, ele é rápido pra caramba. Então é realmente muito difícil, tipo, jogar contra ele. Ofensivamente, a gente sabe que ele é uma máquina, meteu, como tu falou, um jogo de quase
50
50
pontos.
pontos, 49 pontos. Então, assim, é absurdo, só que assim como o Doncic, ele tem um empecilho. Que para ele talvez seja um pouco menor, mas ainda tem. Que assim, cara, se teu time tá abaixo de top 3, assim, a terceira colocação na temporada regular da tua conferência, assim, as tuas chances de ganhar o MVP diminuem relativamente, sim, diminuem consideravelmente, né?
Sim.
Então, eu acho que
E
pode vir a ser complicado simplesmente por causa disso, porque em questão de jogar de individualmente, assim, se fosse só por isso, se não tivesse toda essa questão do recorde do time, eu acho que ele estaria brigando nas cabeças com o Yannis, sendo bem sincero.
o problema do Jamoran, o fantasma que persegue ele desde que ele entrou na liga, é que tem estatísticas que falam isso temporada atrás de temporada, que, cara, quando ele não joga, o Memphis Grizzlies vai melhor. Tipo, as estatísticas dele são absurdas, tá? As estatísticas dele sempre são absurdas, mas eu lembro que teve uma época que ele e o JJJ se machucaram e o Memphis teve uma sequência de jogos, uma sequência de vitórias maior do que quando eles estavam saudáveis. E isso meio que se repetiu essa temporada, porque, se eu não me engano, foi contra o Brooklyn Nets. Agora eu posso estar falando muita besteira, porque não, foi contra o Dallas Mavericks, eu acho, que foi um jogo que o Jamoran não jogou, que eles conseguiram ganhar. Agora os jogos eu tô sem meu computador aqui, então tô falando tudo de cabeça, que tá me complicando um pouco. Mas teve um jogo que eles fizeram back-to-back, um de Amorã jogou e o outro ele não jogou.
Eu
E
acho que foi
que ele.
por Dallas.
É, eu tô tentando me lembrar, porque, bah, sem computador é foda, gurizada, a gente é dependente dessa tecnologia. Mas um dos jogos que. O jogo que o de Amorã jogou, eles perderam, e o que ele não jogou, eles ganharam. Lógico, isso aí não é muito parâmetro. Mas esse é um fantasma que. Se eles levarem em consideração isso pro prêmio de MVP, vai ser muito difícil de Jamoran ganhar, pelo menos essa temporada. Temporada que vem, a gente não pode falar nada. E, cara, uma menção honrosa, antes da gente passar pro próximo jogador na nossa lista. Tô falando, puro clubismo. É o Desmond Bane, cara. O Desmond Bane, se eu não me engano, tá no top 15 da NBA de pontuação por jogo. Fez um jogo de 38 pontos combinados com o Jamoran. Os dois fizeram 76 pontos juntos. E eu acho que o Desmond Bane, lógico, ele não entra na briga pra MVP. Mas
Não.
ele merece um comentáriozinho.
É, o Desmond Bane, cara, o Desmond Bane me lembra muito o Grant Williams, porque ele é, tipo, ele não é tão alto assim, ele é bombadinho, tá ligado? Eu acho.
É que a gente tá com aquela imagem ainda, gurizada, do Grant Williams com a camisa com a roupa do Batman. Eu tô com essa imagem na cabeça. Eu não vou conseguir tirar isso da minha cabeça, cara.
Eu só vou botar aqui mais um cara para seguir a lista agora. Agora já vou sair um pouco da rota comum. Já falei pro Pedro, eu ia deixar esse podcast, mas acabei soltando. Mas uma coisa que prova meu ponto de que o recorde do time importa muito para a corrida de MVP é porque, se tu for ver os top candidatos para MVP atualmente, em quarto lugar tá o Jrue Holiday, com
Foda.
1,6% de probabilidade de ganhar, segundo o Basketball Reference. Claro, é puro cálculo, não tem nada a ver com assistir o jogo e tal. Mas é que o Jrue Holiday tá ali, obviamente, porque ele tem números sólidos e tal, pô, defensivamente, ele tem números até melhores que do Giannis. Mas é claro, obviamente ele tá aí porque o recorde do Bucks é absurdo. Então, assim, só para reforçar esse ponto.
É sobre reforçar o nosso amor pro Jrue Holiday, cara, que o
O
Jrue
Duvalde é
Holiday, ele teve,
foda.
e ele tem um negócio, cara, que quando ele chegou no Bucks, o Giannis estava tendo instabilidades no momento clutch. Eu lembro quando a gente estava no nosso podcast, acho que há um ano e meio atrás, a gente falava, cara, o Giannis não consegue carregar o time, o Giannis não tá conseguindo no momento chave do jogo carregar o time, e quem carregava era o Jrue Holiday. O Jrue Holiday, por momentos, foi o jogador mais clutch do Bucks, acima do Chris Middleton e acima do Giannis Antetokounmpo.
Também acho.
Então, tipo, lógico, agora o Giannis, não tem o que falar do Giannis. O Giannis é o melhor jogador, o jogador mais dominante na liga, tanto no momento clutch quanto no momento começo do jogo, meio do jogo, ele é simplesmente dominante. Mas o Jrue Holiday, por muitos momentos, carregou o time do Milwaukee Bucks. Então eu acho que valeu a menção, Tomás.
É, e também a gente tem nossas considerações que, por enquanto, não entram na briga, mas se vierem a começar a brilhar, né, começarem a
Tem
jogar.
um aqui meu entra na briga, Tomás, mas eu quero ver os teus antes.
Ah, não, a menção é uma menção chata, uma menção que não é legal de se fazer, de um cara que, meu, não dá. Jogar contra ele no tipo, meu, juro, tava jogando contra ele no 2K, velho. Era, meu, eu jogava com AD, era só toco na cabeça dele, só toco, só toco, só toco. É o Jokic, né, meu? Bah, não, o
A gente
Jokic,
tem
assim,
um ódio
não
nesse
tem como.
podcast, gurizada. Assim, ó, a gente tem dois ódios. O Tomás não tanto, mas é o Boston Celtics. E o Jokic barra Nuggets. A gente tem, gurizada, vocês têm que aceitar.
É um time sem personalidade alguma, né, meu? A maior personalidade do. A maior personalidade do Denver Nuggets, a gente sabe quem que é, né?
Não, é que essa piada foi uma piada que a gurizada tem que voltar pra 2020, cara. Que é Jamal Murray. Pós-namorico, mas tudo bem, isso aí não entra em jogo. O Jokic é uma menção boa, Tomás. Mas, tipo assim, tu defenderia o Jokic pra entrar nesse top 3 ou tu acha que o Jamora tá melhor que ele?
O Jamal, eu acho que ainda é superior. O recorde do Memphis tá melhor do que do Jokic. E é mais legal ver o Jamal jogar do que do Jokic. O Jokic é parado, é devagar, é. Ah, não dá.
Eu acho que também tem que levar em conta a questão de assistir o jogo, porque a NBA, querendo ou não, é um produto. Então, eu acho que o prêmio de MVP também tem que ir para uma questão não só estatisticamente, mas também tem que ver o cara jogar, tem que dar tesão de te ver jogar. E, cara, para mim tem um cara que, para mim, hoje é o top 3 da corrida de MVP, e não é o Jamoran. Ele sobrepõe o MVP, o Jamoran na corrida para MVP por causa do recorde do time dele. Cara, a gente já falou desse time no primeiro episódio, no episódio passado. A gente vai ter que voltar aqui e apertar na mesma tecla, cara, que o Cleveland Cavaliers tá amassando todo mundo, surpreendendo Deus e a todos. E, cara, o Donovan Mitchell, meu Jesus, cara. 31 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. Lembrando que temporada passada ele fez 22 pontos de média pelo Utah Jazz. E agora ele tá num ambiente feliz, em que ele é o cara da franquia, em que ele tá rodeado de jovens que servem o estilo de jogo dele. E encaixam com o estilo de jogo dele. O que o Donovan Mitchell tá jogando, a correria que tá esse time do Cleveland Cavaliers, cara, tá bonito de ver. Esse é um time que eu tô muito curioso para ver nos playoffs, Thomas. Nos
É, não,
playoffs.
eu ia deixar para comentar mais tarde no episódio, quando a gente não estivesse falando de prêmios individuais, mas agora que tu deu a deixa, eu vou falar agora. Eu tô achando que, depois do Pelicans, é óbvio, o Cavs vai ser um dos meus queridinhos nessa temporada. Eu acho que vai ser um dos times que eu vou querer acompanhar, vou querer que se dê bem. Porque, cara, O que o Darius Garland tá jogando lado a lado com o Luka Doncic é absurdo.
Brincadeira. O Luka Doncic.
Perdão.
Os caras já estão. Já imagina também esse backcourt, mas.
Com o Donovan Mitchell é. Cara, é absurdo. E o Donovan Mitchell ontem, no jogo contra o Boston Celtics, no, eu não sei se tu chegou a ver. Cara, não lembro onde é que eu vi isso. Não foi, tipo, ao vivo. Foi em algum corte depois. Mas, tipo, cara, ele. Eu acho que ele meteu uns. Se eu não me engano, uns 10 pontos, assim, no finalzinho do jogo, tá ligado? Pra Sim. ficar ampliando a vantagem sempre contra o Celtics. Meteu bola de 3, pegou ponte aérea, tá ligado? Então, assim, o Donovan Mitchell, ele talvez tenha voltado ao Bubble Mitchell, que jogou muita bola contra o... Caraca, pelo Utah Jazz, contra o Denver?
Dallas Mavericks.
Contra o Dallas,
que foi uma baita série. Que eles não ganharam por milésimos, por pentelhos, por causa do Mike Conley. E, cara, o Donovan Mitchell tem um fator que acho que isso adiciona mais ainda a briga de MVP dele, que o Giannis, foi aquilo que a gente acabou reclamando do Giannis, que o Giannis não tinha o fator clutch por muito tempo. Agora eu já tô repetindo pra não... O Giannis é clutch, mas teve uma época que ele tava precisando de suportes no momento final do jogo. O Donovan Mitchell nunca precisou disso. A gente viu o Donovan Mitchell meter 50 pontos numa série de playoffs na sua rookie season. Ele conseguiu eliminar o Big Three de Oklahoma, do Paul George, do Carmelo Anthony, do Westbrook, simplesmente a nada. Tipo, ninguém dava nada. Todo mundo já tinha apostado que o OKC ia varrer. E o OKC tomou no cu e o Donovan Mitchell conseguiu carregar essa série de playoffs jogando muito. Não foi Rookie of the Year, não sei como. E querendo ou não, ele foi um steal de draft, porque ele não foi... Se não me engano, ele foi bem no final da loteria a escolha dele. E, cara, o Donovan Mitchell hoje é um dos jogadores mais importantes da NBA. Por isso que eu colocaria ele para prêmio de MVP, porque, cara, ele se juntou a um time do Cleveland, que já era um time promissor, que foi aquilo que a gente falou no primeiro episódio, cara. Ele se juntou ao time do Cleveland para eles virarem contenders. Eles falaram assim, bom, a gente fez o nosso rebuild, agora a gente tem que adicionar um cara para esse time virar contender, e esse cara é o Donovan Mitchell, e ele tá se provando ser esse cara, Thomas.
Cara, e o Cleveland Cavaliers, pra melhorar a situação dele, ele tá nas cabeças, porque, cara, o Cavs tem 6 vitórias e uma derrota. Então, assim, uma derrotinha do Bucks ali e uma vitória do Cavs já tá pau a pau. O negócio já tá com um recorde igual. Então, assim, acho que o Donovan Mitchell, ele tem muito, muito, como é que é, muito espaço pra crescer ainda. E, obviamente, ele é o cara da franquia, ele junto com o Darius Garland. Eu acho que essa
eles têm que manter o ritmo, né? Eles têm que manter o ritmo.
Com certeza. E, meu, é o Spider, foda-se.
Pá, foda. E, cara, tem mais algum, trouxe mais algum nome pra essa lista?
Eu acho que tem algumas. Tem menções agora. Acho que o negócio é
se preparem pro quinteto do Pelicans agora.
Não. O foda do Pelicans é que nenhum dos jogadores. Tipo, o Ingram não tem jogado, não jogou todos os jogos, porque, por causa da concussão dele lá. O Zion também não tem jogado todos os jogos, mas quando joga, joga no calibre MVP.
Porra!
Quando joga, joga pra caralho. E, meu, não tem como parar o Zion, esse que é o foda.
Os caras sempre voltam, eu juro, os caras sempre a mesma coisa.
Meu, não tem como parar o Zion, é impossível. Me diz alguém que consegue parar. O Giannis não para ele.
Cara... É complicado, cara, é complicado, eu confesso que o Anthony Davis saudável pararia o Zion Williamson, mas não entra pra essa discussão.
Eu concordo, o Anthony pararia o Zion, mas é só ele.
Você sabe, não, eu só falei o Anthony Davis porque ele é simplesmente o jogador preferido do Tomás, pro Tomás concordar e passar pra frente, isso é uma estratégia, gurizada.
Tá, as minhas duas menções honrosas talvez seja uma das tuas, talvez. Mas, com base na classificação da Conferência Oeste, eu diria o Devin Booker, porque o Suns está em primeiro, com recorde de 6-1.
Absurdo.
E o Devin Booker vem colocando aí, se eu não me engano, 27 pontos de média, assim, são médias que, se a gente for pensar, são médias muito altas. E também o Pascal Siakam, que o Toronto está em terceiro lugar, se eu não me engano, na Conferência Leste.
Surpreendendo todo mundo, cara.
O Pascal Siakam, que decepcionou depois que ele ganhou o Most Improved Player, né? A temporada Sim. seguinte a galera deu uma brochada nele. E agora ele tá voltando e tá carregando esse Toronto Raptors, né?
Cara, e esse time do Toronto eu consegui assistir porque estão transmitindo poucos jogos do Toronto essa temporada, mas eu consegui ver numa live pirata. Não recomendo, mas solta lá no, na live piratinha, é bom de vez em quando. E tá o jogo contra o Sixers, cara. E eles estão com um time muito legal. Tipo assim, se tu for ver os nomes, tá ligado? Tem o Chris Boucher. Chris Boucher é um baita pivôzão. A gente tem o Gary Trent Jr., que era uma paixão minha e do Tomás na época do Portland. A gente tem o Fred VanVleet, o Pascal Siakam. Cara, os caras estão com um time interessante, que para mim não vai para frente nem para trás nos playoffs, mas é um time interessante de assistir, Tomás.
É interessante, é uma coisa, né? Se vai continuar, vai se
Não
segurar mesmo
vai,
ou
não
não
vai
vai?
segurar. Por isso que eu acho que Spice P pra disputa de MVP é uma menção boa, mas não é uma menção forte. Porque tu sabe quem que é uma menção forte, Thomas?
Aí vem. Não, daí eu
Não,
sou entendista, né?
não, gurizada. Sério, não. Tem que ser um pouco são, tá? Tem que ser um pouco são. Tyrese Maxey tá carregando o Philadelphia 76ers. Lógico, a gente tá mal. A gente tá mal pra caralho, tá? A gente tá realmente mal pra caralho. O Philadelphia é um dos começos mais decepcionantes. Embiid fazendo uma dos seus começos de temporadas tenebroso, assim. Ele não tá conseguindo repetir as atuações de MVP da temporada passada. James Harden tendo altos e baixos, jogando às vezes como MVP, jogando às vezes como Harden dos playoffs passado. E, cara, um cara que não para de jogar. O cara, assim, ó, todo jogo ele vai fazer mais de 20 pontos. É o Tyrese Maxey. Ele tem facilidade para pontuar. Ele pontua nos minutos finais do jogo, quando a gente tá precisando, que nem eu falei, cara. O último jogo, esse contra o Toronto Raptors, cara. Quando a gente tava precisando de ponto, quem tava pontuando era ele, cara. Quem tava metendo bola era o Maxey. O James Harden e o Embiid estavam omissos no jogo. E quem
Apagou.
tinha que carregar, quem tinha que carregar o time era o Maxey. O Maxey tá com 24 pontos de média, 3 rebotes, 3 assistências. Olha, essa menção não é agora, tá ligado? Ele não vai ser MVP essa temporada. Mas, cara, anotem o nome do Max, que esse moleque vai ser MVP. Algum dia
E
ele
por
vai
que
ser
não um
MVP.
MIP? Por que ele não pode ganhar um MIP? Ele não tá na terceira temporada dele.
É, geralmente é que a NBA tem esse tesão de dar o Most Improved Player na terceira temporada pros moleques. E, cara, ele é um bom nome pra Most Improved Player. Só que eu acho que ele tá jogando quase que no mesmo nível da temporada passada. Ele não evoluiu tanto, porque a temporada passada ele já fez uma temporada absurda de sophomore.
Quanto
Porque, tipo
tempo?
assim, quando o Harden foi contratado, quando fizeram a troca pelo James Harden. Ele tava fazendo uns 20 pontos por jogo e ele continuou fazendo 20 pontos por jogo. Todo mundo pensou, tá, agora o Maxey vai ficar descanteado que nem foi o Matisse Thybulle, tá ligado? Que o Thybulle foi uma escolha alta, que o Sixers escanteou. E o Maxey não, ele continuou pontuando e essa temporada, para mim, o franchise player hoje do Sixers é o Tyrese Maxey, cara. Nos últimos, se não me engano, nos últimos 4 jogos, ele tá com 30 pontos de média, meteu 44 pontos, ele tá jogando realmente o fino da bola. Hoje, assim, olha, ele tá facilmente na lista, eu acho que de top 3 armadores da NBA, hoje.
Caralho, essa
Mas
foi
é verdade, cara, ele tá jogando mais bola que o Curry, tá? Ele tá jogando mais bola que o Curry. Ele perde, lógico, pro Ja Morant. E daí vocês podem colocar quem vocês quiserem ali nesse top 3 aí. Pode botar quem vocês quiserem, mas ninguém passa do Maxey em terceiro. Eu falo mesmo, isso é verdade, Thomas.
um Darius Garland, um De'Aaron Fox, sei lá, uns caras aleatórios
É,
assim,
não, o
né?
De'Aaron Fox tá jogando muita bola e eu acho que, tipo, pode ser esses três, cara, não sei, tipo, assim, pra
Fica na
mim,
cabeça.
é, não, fiquem na cabeça e anotem o Tyrese Maxey pra MVP nos próximos anos, porque esse moleque vai carregar a franquia do Sixers, eu acho que tem que ser feito um rebuild em cima dele. Bom, Tomás, a gente já falou um pouquinho, assim, do Bucks por cima, porque querendo não falar do Giannis, a gente tem que acabar falando do time do Milwaukee Bucks. Mas eu acho que aqui nesse podcast a gente tem que dar um espacinho um pouco maior pro Milwaukee. Porque, cara, quando a gente começou essa temporada a gravar, a gente falou assim: bom, tem dois times a serem batidos hoje na NBA. O Boston Celtics na Conferência Leste e o Golden State na Conferência Oeste. E pra surpresa de todos, sério, a surpresa foi genuína. Todo mundo achou que esses dois times iam amassar a NBA pelo começo do Jason Tatum e do Jaylen Brown, pela temporada passada do Golden State. E, cara, eles estão decepcionando bastante. Não sei se concorda comigo, tá decepcionante ver o Golden State, eu confesso que me decepcionei bastante. E, cara, o Bucks era um time que tava vindo. A gente comentava do Bucks, mas a gente não pensava assim, bah, o Bucks vai ser dominante. Muito pelo que eu vi na pré-temporada, que eu achei o Bucks um pouco fora de forma, o Giannis um pouco fora de forma, o Ibaka, eu pensei, bah, o Bucks eu acho que vai começar um declínio técnico. Falei só pro Tomás, graças a Deus que eu não falei isso num podcast, cara. E daí o Giannis foi lá, calou minha boca, e o Bucks começou simplesmente o começo 7-0, e hoje é o time a ser batido na Conferência Leste, Tomás.
É, meu, enquanto o Bucks tiver o Giannis Antetokounmpo no plantel deles, eu acho que vai ser muito difícil eles terem uma recaída. E, tipo, é aquilo, Giannis, ter o Giannis no plantel, ter uma segunda estrela, que nesse caso, por enquanto, é o Jrue Holiday, porque, se eu não me engano, o Chris Middleton tá lesionado, eu posso tá enganado.
Sim, ele ainda não voltou.
Mas, tendo isso, e tendo o cara rodeado de arremessadores e tal, de caras que vão errar muito pouco a bola de três, eu acho que o Bucks se mantém um time muito competitivo. No mínimo competitivo, sabe?
É impressionante como a montagem de elenco do Bucks é muito boa, porque o Giannis precisa de ser rodeado de arremessadores, que a gente falou. Então, cara, os caras renovaram com o Brook Lopes metendo 35% no perímetro, Bobby Portis metendo bola a rodo, tem ainda Joe Ingles, George Hill que teve por muito tempo o maior aproveitamento da bola de três na NBA. Também tem o Drew Holiday, que tem um arremesso seguro.
Essa a gente falou muito durante a bolha.
E daí no Sixers ele vem lá e joga mal. É impressionante, cara. Os caras chegam no Philadelphia e jogam uma merda, né? Mas o que a gente tava falando dessa montagem de elenco, cara, o Bucks realmente conseguiu se reforçar bastante, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Adicionou o Ibaka, que a gente sabe que tá passando por altos e baixos, não é mais aquele Ibaka do Toronto Raptors, mas mesmo assim é um cara muito defensivo. Tem o Drew Holiday na questão defensiva e tem o Giannis, que o Giannis é o cachorrão desse time do Milwaukee Bucks. Não me surpreenderia se ele ganhasse o Defensive Player of the Year e o MVP de novo, não me surpreenderia nem um pouco. Então o Bucks, ele tá com um time muito forte, um time muito difícil de ser batido, lógico. Eu vou ser um pouco polêmico aqui, eles pegaram um calendário fácil, esses primeiros 7 jogos foram jogos fáceis, mas mesmo se tivessem sido jogos difíceis, eu acho que o Bucks conseguiria maltratar qualquer time da NBA, porque a gente viu o Brooklyn Nets embalado, tomando sarrafo desse time do Milwaukee. E a gente viu, pô, eles fizeram 2 jogos back-to-back contra o Detroit Pistons. Lógico, não é parâmetro, cara, a gente viu, não tem competitividade nenhuma. Tem uma dunk que tá viralizando do Giannis, que ele meteu o Eurostep e dunkou na cabeça de 3 caras, velho. Isso aí é um negócio que a gente não vê. Não, juro. É anormal, cara. Um jogador fazer isso é anormal. Tem que fazer teste doping nesse cara, meu. O cara tá cada vez melhor, velho.
Não, o Giannis só melhora e, assim, outra coisa que influencia bastante pro lado do... positivamente pro lado do Bucks, é que meio que eles tipo, como tu falou, eles trouxeram pessoas, eles reforçaram o elenco, melhoraram, mas de certa forma eles ainda mantiveram aquele espírito, tipo, eles ainda se mantiveram, sabe? Eles melhoraram, mas o elenco ainda tá entrosado. Eu vou fazer agora, claro, não pode, nunca pode faltar, nunca pode faltar. Mas eu vou fazer uma comparação com o Grêmio.
Ah, eu tava sentindo falta, cara.
Se é que cabe aqui. Mas assim, pega Grêmio 2015, 16, 17 e 18.
Meu, anos de luxo.
Anos de que o Inter não pisava em Porto Alegre. Anos de que o Inter, assim... Cara, o segundo maior de Porto Alegre era o São José. Eu nem sei se é São José... Não, cara, não é o Aimoré? Ah, pô.
É o Zequinha, cara. O Aimoré é de São Léo, cara. Vamos se respeitar, Tomás. Não tá assistindo o Gauchão, cara.
De qualquer forma, meu. O time do Grêmio era um time que mudava todo ano, que, tipo, entrava e saía gente, Miller, The Killer, Bolanho, sei lá.
Montoya, Pinares.
Mas na verdade não, entrava e saía gente, só que meio que o core, tipo, o coração do time, o jeito do time jogar, não mudava, tá ligado?
Exato,
tipo,
cara.
O espírito do time não mudava. Eu acho que esse espírito meio que vencedor e integrado do Milwaukee Bucks vem, como a gente falou agora há pouco, da liderança do Giannis, vem da seriedade que do Drew Holiday, sabe? E vem de caras cascudos também, porque o Brook Lopes já é um cara, um veteranaço, sabe? O George Hill
Sim.
também, um veteranaço. O Serge Ibaka, apesar de não ser um cara que esteja participando muito, também é um cara que é veteranaço, que ele diz que nasceu em 1989, mas eu acho que 79 é o mínimo pra ele.
Esse cara, a gente tem nossas dúvidas quanto à idade dele. E, meu, um comentário antes de eu voltar a falar dos big men do Bucks, é que, cara, o Ibaka é simplesmente um dos caras mais lindos da NBA. A gente se lembra que esse era um comentário pertinente, realmente, o Ibaka é um cara... Ele foi abençoado, cara. O Ibaka é um
Perdeu
cara, é um
forma.
homem... Meu, o cara é foda, velho.
O cara perdeu forma, mas continua bonitaço.
Não, isso é fato. A beleza não se perde, Tomás. Mas não ia fazer esse comentário, mas é que eu lembrei que isso era um assunto pertinente nesse podcast também. Mas, cara, os dois big men desse time do Bucks, além do Giannis, Bob Portis e Brook Lopes, cara, como eles são importantes e impressionantes. Eu juro, eles têm uma função impressionante, porque, assim, sempre sobra bola nesses dois. E, cara, momentos importantes, momentos que precisam de liderança, eles estão matando bola. Vocês vão lembrar daquele jogo contra o Brooklyn Nets que eu falei agora há pouco? Cara, o Bobby Portis meteu três bolas de três seguidas, cara. Três bolas de três para ampliar uma vantagem que tava um jogo pau a pau. Então, assim, são dois jogadores que auxiliam muito o Giannis. E, cara, a gente vê um crescimento do Brook Lopes. Porque o Brook Lopes, quando chegou no Bucks, ele não metia bola. Não sei se tu vai lembrar, Thomas. Ele não metia bola.
É, eu lembro um pouco.
Não, ele não metia bola. Isso foi um jogo que foi construído aos poucos nesse time do Milwaukee. E, cara, ele é um jogador que, para mim, ele é mais fundamental que o Jrue Holiday hoje, porque ele é um jogador raro na liga. Assim, que a galera sempre fala dos unicórnios, né? O Porzingis, o Victor Wembanyama. Para mim, o Brook Lopes é um unicórnio, cara, porque é um cara daquele tamanho, que defende o aro daquele jeito, três tocos por jogo, cara, e metendo bola, esse cara é anormal. Esse cara a gente fala muito do Giannis, a gente fala muito do Middleton, mas o Brook Lopes tá em três temporadas seguidas, fazendo simplesmente o papel mais importante depois do Giannis nesse time do Bucks.
É, meu, eu concordo contigo e eu quero só também fazer uma menção de que o Bucks fez três vezes isso de começar com um recorde de 7-0 a temporada. A primeira vez foi com o Kareem Abdul-Jabbar, óbvio. E a segunda vez foi em 2018, 2019 com o próprio Giannis, que eu, se não me engano, foi a temporada que eles meteram um recorde absurdo, mas tipo nos playoffs o Giannis pipocou e ele ficou com essa fama aí de pipoqueiro, né? Se não me engano, foi uma temporada. Posso estar enganado. E, cara, tu acha que o Bucks tipo meio que tira o lugar do Celtics das cabeças e tipo, olha, nós vamos para a final? Eu sei que é um way too early, mas
Ah, eu acho que é importante a gente fazer previsões agora, Tomás, porque eu não consigo ver nenhum time conseguindo parar, ainda mais com a volta do Chris Middleton. Quando ele voltar, eu acho que nenhum time vai conseguir parar esse time do Milwaukee Bucks, principalmente pela dominância do Giannis. A gente viu o Celtics se preparando, querendo ou não, o elenco que eles montaram era para enfrentar o Bucks. Eu acho que a montagem de elenco deles foi focada em enfrentar o Bucks, porque eles focaram muito mais na defesa, porque ofensivamente eles vão se escorar em Jason Tatum e Jaylen Brown, que não tá nada de errado, mas eu acho que hoje o Bucks é na Conferência Leste. A gente pode estar jogando uma praga impressionante, mas eu acho que o Bucks hoje é imbatível.
a gente briga
Simplesmente.
para todos os lados, né, Pedro?
Não, mas
Vamos
é,
combinar.
não, uma hora a gente acerta. Uma hora a gente acerta, a Anthony Simons tá aí pra isso. Mas, cara, o Bucks, eu não consigo ver nenhum time na NBA hoje, nem na conferência. A gente vai falar agora do time que já estão cotando como campeão da Conferência Oeste, a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu não vejo nem na Oeste, nem na Leste algum time que pare o Milwaukee Bucks, Tomás. Nenhum time hoje.
É, porque, por exemplo, se tu vai pegar os power rankings no momento da NBA, o primeiro time é o Bucks, o segundo time é o Suns, que a gente vai falar daqui a pouco, e o terceiro time é o Cavs. Eu não vejo ninguém no Cavs que pare o Yannis. Não
E
tem ninguém.
muito menos no Suns, Tomás. A gente não pode colocar. Para mim, o Suns tá tendo um começo muito bom, mas eles não têm perfil para um time campeão da NBA.
É que
Mesmo,
eu
eu
não.
falo.
Não tem como parar o Yannis. Quem que vai parar o Yannis nesse time do Santos? Quem?
É, cara, o Giannis realmente, se ele continuar nessa sequência dele de 30, 33 pontos por jogo, 12 rebotes, 5 assistências, aplicando triplo-duplo, marcando que nem um demônio lá atrás, cara. Não tem como parar o Bucks hoje, com esses shooters de perímetro que a gente falou, com o Jrue Holiday clutch. É realmente um time muito montado, é realmente a dinastia tricolor, é a dinastia do Grêmio, cara. Não tem o que fazer. E o Suns, por outro lado, tá tendo um começo muito forte. É o time mais forte da Conferência Oeste, de fato. E, cara, eu vejo eles mantendo essa sequência, vejo. Mas eu acho que é aqueles times que vão fazer uma baita temporada regular e vai chegar nos playoffs, vão titubear que nem era o Toronto Raptors do DeMar DeRozan, sabe? Que eles faziam uma temporada regular que todo mundo falava, bah, esse é o ano do Toronto ser campeão. Eles chegavam nos playoffs e eram amassados pelo LeBron James com o Cleveland caindo aos pedaços, tá ligado? Eu acho que eles estão nessa pegada. O Suns é muito parecido com aquele time. Então, eu não sei o que que tu acha, mas essa é a minha opinião polêmica sobre o time do Suns.
É, eu vejo assim, o cara mais próximo de conseguir talvez parar um Giannis no futuro assim seria o DeAndre Ayton, mas né, o cara nem sei se tá saudável, tá ligado, para fazer isso.
Não, cara, eu não coloco o DeAndre Ayton parando o Giannis, cara.
Só se for
Lógico.
no futuro.
É, não, quem para o Giannis, tipo, saudável? É que a gente sempre tá trabalhando com esse tema saudável, porque é muito complicado. Mas o Anthony Davis saudável, eu acho que ele é um defensor que consegue marcar todo mundo, porque ele marca tanto o perímetro quanto o garrafão. E garrafão, ele marcando garrafão, a gente já viu o que ele faz. O Anthony Davis é um dos melhores rim protectors da NBA nos últimos, na última década.
Não, eu concordo. E assim, muito. E agora já ainda falando do elenco do Phoenix Suns, é muito disso se dá. Ok, Devin Booker, o cara é um scorer, os caras comparavam ele ao Kobe. A gente tem um episódio com a capa dele deitado no chão depois de meter aquele buzzer.
Espetacular.
Aquilo lá foi muito foda. Aquilo lá realmente foi muito legal. Mas assim, muito se dá pelo Chris Paul, né? Pelo point guard. Vamos
Não,
combinar que.
ele, por mais que a galera vai olhar as estatísticas, porque a galera é fissurada em estatísticas, vai falar, o Chris Paul tá metendo 10 pontos por jogo, não tá jogando porra nenhuma. Cara, é o Chris Paul. Ele é o cara que vai comandar. Ele é o general da quadra. O resto é guiado por ele. Tudo que o Suns vai fazer dentro da quadra vai ser comandado pelo Chris Paul. Lógico, quem vai pontuar é o Devin Booker, com seus 27, 28 pontos por jogo. Mas o Chris Paul é o cara que comanda realmente esse time.
Não é, e o time joga bonito, cara. Assim, quem faz o negócio, a bola mexer é o Chris Paul. Tanto que no jogo que teve contra o Rockets, se eu não me engano, cara, o Chris Paul meteu 15 assistências e zero turnovers. Assim,
Absurdo.
o que vamos combinar? Isso é muito absurdo. Tipo, saiu no mínimo 30 pontos das mãos dele. Que a gente sabe que pode ser mais e tal, mas saiu no mínimo 30 pontos direto das mãos dele. Então, assim, ele é um cara que ok, já tá mais velho, mas não quer dizer nada, eu vejo nesse
E
momento. Porque ele, porque o estilo de jogo não depende de atleticismo, e sim de, tipo, de conhecimento de técnica na quadra, e ele tem muito disso.
É, não, a gente sempre comentou que a diferença do Chris Paul pro Westbrook é que o Westbrook dependia muito do físico, né? Pra ele se manter em alto nível. Ele dependia muito do físico dele, já o Chris Paul não. O Chris Paul, o estilo de jogo dele não depende tanto disso. E, cara, a gente vê ele armando a quadra, que nem tu falou, no mínimo 30 pontos saíram da mão dele. E, cara, esse time do Suns é um time que todos os jogadores pontuam muito. Eu tenho aqui, no mínimo, quatro jogadores com mais de 10 pontos além do Devin Booker. Mikal Bridges tá metendo seus 16 pontos por jogo, DeAndre Ayton 15 pontos por jogo, Cam Johnson, que teve uma evolução absurda com seus 14 pontos por jogo, e querendo ou não, Chris Paul com seus 10 pontinhos ali, armando todo o time. Então é um time que pontua muito, é um time muito semelhante mesmo àquele time do Toronto Raptors, que a galera vai lembrar de 17, 18, e é um time que, se todos esses jogadores estiverem jogando bem, realmente nos playoffs vai ser difícil de bater. A gente viu o jogo deles contra o Golden State, que o Devin Booker conseguiu entrar na cabeça do Klay Thompson, que não é uma coisa fácil. O Klay Thompson sempre foi um trash talker, mas é aquele cara que nunca tinha sido expulso na história. E o Devin Booker conseguiu provocar essa expulsão e eles ainda meteram um blowout no Golden State, ganharam, sei lá, de mais de 30 pontos. E o Devin Booker meteu 34 pontos naquele jogo. Então a gente viu que, contra um adversário à altura, o Phoenix Suns conseguiu jogar.
Sim. É, e eu acho que tu tem algum outro time que tu acha que pode continuar nos surpreendendo, assim,
Ah, cara.
além do que a gente falou?
Eu queria muito poder falar do Sixers, mas tá foda, gurizada. Tá foda, velho. Não tem o que fazer, meu. A gente perdeu pro Wizards em casa ontem. Não tem o que fazer, cara. Juro, não.
Eu vou me abster de falar do Pelicans hoje.
Como?
Não vou falar nada.
Tá, tranquilo, eu confio em ti. E, tipo, meu, falando do Pelicans, assim, cara, o Phoenix Suns tá pegando só pedreira, cara. Eles tiveram um calendário difícil. Eles pegaram o Pelicans, que tu acabou de falar, o Portland, que é um time que tá surpreendendo. O Portland é um time que dá para colocar nesse. Mas eu acho que é muito difícil. A Conferência Oeste, na minha opinião, tá muito fraca. Essa temporada, a Conferência Oeste tá muito fraca. O Portland tá jogando muito bem, realmente, mas não é um time a desbancar o Phoenix Suns, por exemplo. Jogaram contra o Golden State, empacotaram. Jogaram contra o Clippers, que é um time que eu e o Tomás a gente quer muito que dê certo, mas por enquanto tá titubeando. Kawhi Leonard vai ficar fora nesses próximos dois jogos deles.
Isso é
Então,
foda, né?
assim, cara, o Clippers, que a gente colocou o Clippers numa. A gente, no topo da prateleira, a gente realmente tá vendo que os problemas físicos vão acabar com esse time do Clippers. Eu acho que o Clippers não tem mais potencial para nada. E, cara, tu quer que eu faça assim, ó? Quer que eu faça manchete ou não?
Vai, pode ir.
Um time que vai começar a jogar muita bola agora é o Los Angeles Lakers. Esse é o time que a gente vai prestar atenção na próxima, não no episódio da semana que vem, no outro, porque a gente ia falar do Lakers nesse episódio, a gente ia. Mas, mano, eu quero segurar um pouquinho, porque eu tô achando que nas próximas 2 semanas o Lakers já vai assumir um papel, uma posição alta na tabela do Oeste e vai ser um time consolidado. Eu acho que eles estão caminhando para isso, Thomas.
Tem que dar tempo ao tempo, tem que seguir o que a gente fala nesse podcast que a gente falou. A gente falou tanto do Kawhi Leonard vindo do banco pro Clippers, a gente falou também do Russell Westbrook saindo do banco do Lakers. E olha no que deu, né?
Tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, cara, prestem atenção no Los Angeles Lakers. Eu não tô brincando, porque a gente tem três jogadores, LeBron James, que tá querendo bater o recorde do Kareem Abdul-Jabbar.
É
a gente tem
jogo.
O Anthony Davis, que tá com ódio no... Tá com sangue nos olhos, tá com ódio no coração, porque a galera tá falando que o Anthony Davis não presta, e a gente sabe muito bem que ele presta. E tem o Westbrook, que, cara, eu tenho pena do que estão fazendo com o Westbrook. O Westbrook já se provou, são um dos armadores. Ele tá na história da NBA, cara. Ele fez duas temporadas com médias de triplo-duplo. E ele é um jogador completamente dominante quando saudável. E ele precisa encaixar o jogo dele. E ontem a gente conseguiu ver que ele tá começando a encaixar o joguinho de pick and roll dele com o Anthony Davis, que ele fazia muito bem com o Steven Adams. E tá conseguindo achar shooters. Eu acho que o Lakers conseguiu achar uma rotação com o Westbrook vindo do banco. Lonnie Walker jogando muita bola, Patrick Beverley sendo chato pra caralho. Então acho que o Lakers tá no caminho, Tomás. Eles estão no caminho.
Cada um cumprindo o seu papel, eu acho que os caras eles podem ir longe, mas assim, é aquilo, né? Quando os caras estão em boa fase, bah, todo mundo, a gente fala bem, as páginas do Instagram bombando, quando os caras estão mal também, a gente cai de pau, né? Então assim,
Exato. Ele é um time. É que eles são um time que todo mundo espera muito. Onde o LeBron tá, eles vão esperar muito desse time. Não tem o que fazer.
os caras são basicamente o Corinthians.
É verdade. É verdade. Não vou negar.
Então, galera, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Obrigado por chegarem até aqui. Pedro, tem uma consideração para fazer aí para nós?
Bah, tem que ter paciência para ver a gente falando merda, hein, Tomás? Mas foi muito, muito bom quem chegou até aqui, quem começou. Quem nos acompanhou por toda essa jornada desse episódio, cara, quem acompanha o podcast desde o início sabia que no final do nosso episódio tinha uma indicação cultural. Nossa, essa eu resgatei, hein? Porque essa aí a gente
Caralho,
tirou, a gente falou, bah, não vamos tirar porque não é. Mas, meu, eu quero pegar o hype do Paolo Banchero começando bem pra caralho, o Magic tendo a primeira escolha do draft, eu quero recomendar, re-recomendar, um documentário de basquete. Que é o 30 for 30 da ESPN, que,
quero
cara,
muito
todos.
ver.
Cara, é esse documentário é espetacular, cara. Eu comecei, tipo, meu jogador preferido da NBA, assim, de todos os tempos é o Penny Hardaway, devido a esse documentário. E, cara, tem um documentário que conta sobre o Magic pegando as duas primeiras escolhas consecutivas em que eles draftaram o Shaquille O'Neal e o Penny Hardaway. E, meu Jesus, cara. Esse Orlando Magic lembra muito. Cara, hoje na NBA eu não consigo fazer nenhuma comparação. Eu queria fazer uma comparação para instigar o povo a assistir. Mas era um time muito legal de assistir. Eu acho que esse documentário.
Incomparável, porra.
Eu acho que ele é incomparável hoje, cara, assim, na NBA, porque, cara, tinha um Penny Hardaway que era simplesmente. Se ele não tivesse se machucado, seria um dos maiores armadores da história da NBA. Isso é fato, todo mundo falava isso. E tinha o Shaquille O'Neal. Mano, ele tinha o Shaquille O'Neal magro. Sabe o que é ter o Shaquille O'Neal magro, Tomás? É um absurdo. Então, assim, era um time que conseguiu eliminar o Chicago Bulls do Michael Jordan em playoffs. É um time que, se não fosse Hakeem Olajuwon, teria, eu acho que, dois títulos nas costas. Com todo respeito, se não fosse o Hakeem Olajuwon, o Orlando Magic teria sido talvez uma dinastia nos anos 90, ignorando, tipo, os anos que o Michael Jordan tava fora, tá?
Óbvio.
Só pra deixar bem claro. Então, é um documentário que vale a pena, Tomás. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas eu lembrei desse documentário, eu assisti ele esses dias e, cara, espetacular.
Minha recomendação não é uma recomendação cultural, mas a maioria das pessoas que nos ouvem, eu acho que são pessoas de Caxias do Sul, então, para apoiar o Caxias Basquete, foda-se.
É os guri.
É muito foda.
Vamos
É
amassar
muito
os
foda
caras.
assistir os jogos dele. Vai ter jogo contra o. Hoje tem contra o Brasília e sábado, se não me engano, contra o Basquete Cerrado. Acho que é. Então, cara, vai lá, dá um apoio. Tipo, 20
Prestigia os
pila.
guri, prestigia os guri.
Cara, é 20 pila ingresso solidário, pai. R$ 20 e um quilinho de arroz, tá ligado? Tu ainda vai estar ajudando alguém e vendo um alentaço. Então, assim, é isso. Mais alguma coisa, Pedro?
Não, não, acho que é isso. O Grêmio a gente combinou. Bah, não vamos falar de Grêmio agora no final, porque agora acabou a Série B, então é os guri. Então não vamos, a gente não vai comentar de Grêmio, então. Mas como eu queria falar desse joguinho com o Grêmio e Brusque e Adriel de titular, eu queria muito, mas não vou. Não vou, Tomás, não vou me prolongar. Elkson fora, Diego Souza se aposenta. Mas não, vamos
Tranquilo.
falar de Grêmio agora.
Quebrando.
Kevin Querrada jogando bola, gurizada, se preparem, anotem esse nome. Mas não, vamos falar de Grêmio não, Tomás, foi um prazer esse episódio. Cara, que vontade, porque a gente nunca criou um podcast de Grêmio, a gente já cogitou, né, na real. Mas não dá.
Já teve podcast de Grêmio, já teve podcast de Cartola.
Ninguém sabe disso, hein, cara. Ninguém sabe disso, mas teve um projeto Cartola, gurizada.
Podcast de música. Podcast de música.
Mas o do Cartola foi muito bom, que a gente tentou gravar, a gente não, nunca postou. A gente falou, meu Deus do céu, que merda. Porque, tipo assim, ficou nojento.
Os caras 20 minutos falando de por que que tu tem que botar lá, sei lá, o Churinho no ataque.
É, não, né? Por que que tu tem que escalar o Lucas Evangelista de capitão, né? Era eu e o Tomás falando sobre isso, tá ligado? Era, meu, eu acho que esse foi o nosso declínio. Ali foi onde a gente perdeu a mão.
É verdade.
O sucesso subiu a cabeça.
Enfim, a gente achou que a gente podia fazer tudo e falar de tudo, né?
Foda, cara. Pelo visto não é assim.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio, então. Segue a gente nas redes sociais, @3guris_ballers, e valeu.
Sim!